Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Oliveira.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Karina Vieira. E nós estamos em mais um episódio do nosso podcast O Afetos, que sai toda sexta-feira, tá? Quem escuta aqui a gente aqui nesse quase 5 anos, eu tô ansiosa pro nosso aniversário de 5 anos do podcast. Sabe que O Afetos sai toda sexta-feira e
É quando, Karina? É quando?
Em junho, a gente faz 5 anos de podcast. Meu Deus do
Nós
céu.
temos uma que está ansiosa para o aniversário em junho e outra que nem sabe quando que é o aniversário.
É sobre isso. E aqueles recadinhos, né, que a gente sempre dá no começo do nosso episódio. Se você faz uso aí das redes sociais, por favor, siga a gente no Instagram, Afetos Podcast. É só você jogar que a nossa fotinho vai aparecer para você. No Twitter é o P Afetos. A gente tem um grupo no Telegram, também chamado Afetos Podcast, que se você jogar na busca, ele também aparece. E a gente tem um livro lançado, que é o nosso xodozinho, o Cartografia dos Afetos, que se você já leu, está lendo ou lerá, por favor, marque a gente nas nossas redes sociais, que a gente compartilha lá nos stories e compartilha também no Twitter. E se porventura você estiver lendo o nosso livro, mas não usa rede social nenhuma, a gente tem o nosso e-mail, que é o afetospodcast@gmail.com, onde você pode escrever para a gente contando aí, compartilhando conosco como uma escrita que foi tão íntima como Cartografia dos Afetos bateu em você. A gente fica muito feliz de ver as respostas de vocês.
Você não falou do afeto, te ajuda. Falou, Karina? Não, né?
Não! Pode falar, fica à vontade.
Eu não sei o e-mail, Karina, também. Então, por favor, fala você.
A gente tem um quadro, o único quadro que a gente tem neste podcast, que sai a cada 3 episódios comigo e com a Gabi, sai o quadro Afeto Te Ajuda com a Déia. E aí a gente lê relato das pessoas e dá os nossos pitacos sobre o que a gente acha daquela história. Então, se você tem um causo, uma história, quer uma opinião da gente, você mande o seu caso para a gente no afetospodcast@gmail.com. Todas as histórias que já foram ao ar, a gente sempre troca nomes e informações, tá? Então, pode ficar
Agora,
tranquilo.
gente, para mandar a história pro Afeto Te Ajuda, você tem que estar tá querendo opinião, tá bom? Se você não quiser opinião, você não manda. Se você for do tipo, recebo críticas, mas não fico calado. Pode mandar também, que a gente não quer que você, a gente não quer silenciar ninguém. Você pode reclamar, mas saiba que a gente dá opinião, ok?
Dito isso, qual é o nosso tema de hoje, Gabriela?
Gente, ó, desde já eu vou pedir desculpa porque eu estou rouca ainda. Hoje a gente está gravando esse episódio, dia 23 de fevereiro, e eu ainda estou colhendo os frutos do carnaval. A macetando me pegou, então eu estou rouca. Até hoje, não sei, minha voz não quer voltar nunca mais. Macetando é a vírus, gripe, que o pessoal falou que você pegou lá em Salvador, né? Que um monte de gente pegou um monte de coisa, enfim. Então, com a macetando, sei lá. Então, eu tô rouca, mas o tema de hoje foi um tema sugerido por mim. Mesmo eu estando assim, enferma, eu sugeri esse tema porque foi um tema que eu pensei durante uns dias atrás. Porque uma antiga história que eu vivi voltou até mim, por questões que eu não vou entrar em detalhes. Mas por causa disso, eu relembrei como foi sair daquela relação. Para quem não sabe, eu tive uma relação com uma pessoa que mentia muito, mentiu a vida toda e tudo mais. Tem até um episódio aqui do Afeto chamado Histórias de Mulheres Enganadas, que eu toco nesse assunto. E nesse dia eu relembrei essa história por um motivo, enfim. E por causa disso, eu consegui fazer um link com o meu atual momento, mas também pensando naquele momento, como foi difícil entender que o fim daquela relação era um começo. É por isso que eu sugerir esse tema, porque às vezes, mesmo quando a gente já está numa situação muito complexa, muito difícil, que a gente coloca no papel por A mais B que aquela situação não está fazendo bem para a gente, quando a gente decide dar um fim, a gente acha que aquilo dali é o fim, assim, que aquilo vai não morrer, mas tipo assim, que aquilo dali é uma coisa que vai meio que decretar o fim das possibilidades da sua vida, às vezes, ou o fim de uma grande história. E, na verdade, eu lembro que quando eu terminei, eu tive que fazer um calendário eu botei um papel na minha parede para marcar os dias que eu não mandava mensagem. Do tipo, eu falei, cara, eu tenho que ficar 30 dias sem mandar mensagem, sem stalkear, sem nada. E eu fui marcando no negócio para não cair em tentação de tanta vontade que eu tinha de mandar mensagem, de olhar a rede social e etc. E aí, eu lembro que depois desses 30 dias, eu ainda tava com o sentimento de, meu Deus, eu fiz a coisa errada, eu tô arrependida de ter dado fim nisso, etc. E eu chamei ele para conversar, muito no intuito de tentar voltar. Só que quando ele chegou, aí ele começou a contar umas histórias lá, não sei o quê. Aí eu me dei conta, eu me relembrei do porquê que eu tinha terminado. Mas, às vezes, quando a gente está, principalmente à distância, ou quando a gente está sofrendo inicialmente por um fim, eu não estou falando só de término de relações, não. Às vezes você saiu do emprego, às vezes você mudou de cidade, etc. E foi uma coisa super planejada. Mas aí você, quando chega lá, você fica repensando. Ai, meu Deus, será que eu fiz errado? Não sei o quê, nananã. E às vezes isso é só insegurança, é só medo, é só tristeza, é só o luto, sabe? É só o estágio de negação. E a gente precisa passar por esse estágio para chegar no novo começo. Nossa, tô filósofa, rouca. Regina Rouca total, filosofando com essa voz.
Caraca, o fim pode ser um começo, né? Um novo começo. A gente tá falando aqui, a gente sempre fala em todos os episódios do Afetos do quanto a Gabi tá fazendo terapia, do quanto a terapia tem me ajudado nesses 4 anos aí que eu tô fazendo já. E um tema recorrente que eu tenho falado com a minha terapeuta, assim, eu acho que eu tô levando muitas histórias, muitas coisas, muitas situações pra ela, mas acaba que quando a gente coloca no funil e chega assim no finalzinho da sessão, os problemas são sempre os mesmos. E um que ela me ajudou a olhar mais de perto foi essa minha dificuldade com mudanças. Eu tenho um muito apego ao lugar de conforto, muito apego. E eu já falei para ela que eu não vejo problema nenhum de ter um lugar de conforto, de achar um lugar confortável e querer permanecer ali. E ela me trouxe outras perspectivas que era, ok, mas a gente precisa saber avaliar se esse lugar de conforto está te trazendo realmente um conforto ou se você está só apegada a ele por uma questão de segurança. E aí veio várias...
Eita.
Veio várias coisas na minha cabeça. Muitas coisas. Uma delas foi o trabalho. Eu trabalhei durante 8 anos na livraria, a primeira vez. Eu trabalhei durante 5 anos e saí quando eu precisava, assim, era uma questão de necessidade real, viver outras coisas, tentar trabalhar na minha área de formação, ver se a minha rede de network funcionava, tentar não ficar contando moeda no final do mês. E aí eu consegui fazer isso durante uns 2 anos. Depois, quando a coisa apertou, eu voltei para a livraria de novo, que era o meu lugar de segurança. E fiquei durante 3 anos. Até que a Deia me chamou para trabalhar com ela. E todas as condições de trabalho eram infinitamente melhores do que na livraria. Com exceção de não trabalhar com livros, que era uma coisa que eu amava e continuo amando até hoje. Então, esse era o único ponto negativo. Mas todos os outros pontos, tempo... salário, benefício, deslocamento, transporte, tudo era melhor. E mesmo assim, eu demorei a decidir. E levei pra terapia, e conversei com amigas, e conversei com a própria Déia, e ela me explicou tudo, e falou, Karina, então, agora, por enquanto, vai ser PJ, não vai ser CLT, porque eu não tenho como registrar ninguém. Agora a gente já é registrado, há um ano, a gente já é registrado, mas no começo era PJ. E mesmo sendo PJ, os benefícios eram infinitamente melhores. E mesmo assim, eu relutei muito, muito, muito em sair da livraria. E aí, quando eu levei isso pra minha terapeuta, ela falou, Karina, você tá só apegada à segurança que a CLT te dá. E aqui a gente não vai discutir quais os benefícios da CLT, que embora você seja PJ e ganhe muito, muito melhor, é a CLT que te dá a segurança de ter um seguro-desemprego, um FGTS pago se você não pagar por fora, um INSS pago se você não pagar por fora, a possibilidade de férias remuneradas, todas essas benesses que a gente sabe que o CLT dá pra gente. E eu tava muito apegada a isso. E falava, não, fulana, né? Não vou falar o nome da minha terapeuta, fulana, não, eu não, acho que eu não vou dar conta. E eu botava os maiores empecilhos. Até que eu pensei, cara, eu preciso fazer isso. Eu preciso porque é isso, os benefícios são... Sabe quando você faz uma lista de prós e contras e tem 20 prós e um contra, e aquele contra é tudo que te prende? Eu tava segurando ali na mão daquele contra, mas eu falei, eu preciso largar e ir. E fui com muito medo, assim, muito medo de estar dando um passo em falso, muito medo de não dar certo, muito medo de, meu Deus, eu tô trocando certo pelo duvidoso. E no final, o fim foi um puta de um começo, assim. Foi uma viradíssima, uma viradona de chave. Então, eu fico pensando assim, quando a gente tem medo de colocar fim nas coisas, é porque, na verdade, a gente tem medo de perder a segurança do que aquela coisa traz pra gente. Por menos segurança que traga, traz 10% de segurança, é aqueles 10% que a gente se agarra. É aqueles 10%
não,
que a gente
segura. Não, e às vezes
segura.
É uma segurança ruim.
Sim!
A segurança de um lugar ruim.
Sim. Mas ainda assim é um lugar. Você entende? Ainda assim é alguma coisa pra você se segurar. E aí, eu trouxe esse episódio do trabalho, mas eu também posso falar de relações que me colocaram exatamente nesse mesmo lugar. De estar me segurando a uma coisa que já não existia mais, ou que quando eu lembrava do passado, porque geralmente isso que acontece, né? Quando a gente lembra do passado, a gente só lembra das coisas boas. Parece que a gente lembra muito mais das coisas boas, e foi o que você falou, Gabi. Quando você foi encontrar com ele, e aí ele começou a te contar as mesmas historinhas, você falou, não, eu não vou cair nisso de novo. E aí parece que a gente tem um clique e faz exatamente isso. Tipo, cara, por que que eu tô fazendo isso comigo, sabe? Por que que eu tô aqui? Por que que eu tô tentando quando eu já vi que não dá certo?
Então, eu acho que nesse processo é muito importante o exercício de escrever. Escrever os prós e contras. Escrever por que você está saindo daquela situação. Escrever as vantagens e desvantagens. Porque às vezes quando você entra num surto desse de... Ai, não era tão ruim assim. Você vai lá e olha o papel e você lê o que você mesmo escreveu, sabe? Porque a nossa mente, os nossos sentimentos, eles enganam a gente. Em todas as áreas, o medo, ele faz a gente querer voltar para um lugar, mesmo que aquele lugar seja ruim. Porque aquele lugar é conhecido e o novo é desconhecido.
Sim.
O ruim, às vezes, é conhecido. E o novo é uma nova tentativa, é você pisar onde você ainda não conhece, você se aventurar num caminho onde você ainda não conhece. Então, eu acho que essa é uma das grandes dificuldades de entender esse fim como recomeço.
Segurança, né? Quando eu falei de segurança, e aí eu trouxe para minha terapeuta e a gente conversou, especificamente no trabalho, a gente estava falando de segurança financeira. Eu precisava ter segurança financeira. Precisava. Eu precisava me agarrar a alguma coisa que me dizia que no mês seguinte eu ia conseguir pagar minhas contas e fazer as compras do mês e não passar fome. É assim, sendo bem dura e bem curta e grossa. Era isso que eu precisava. Porque quando a gente fala, né, de acolher a nossa criança interior, de olhar para os nossos, para os nossos traumas e trabalhá-los, era isso que me traumatizava muito quando eu era criança. Minha mãe nunca trabalhou de carteira assinada, ela sempre trabalhou como doméstica, fazendo bico, trabalhando na casa dos outros, fazendo faxina, lavando roupa. Então a gente nunca teve segurança financeira de que no próximo mês a gente teria alguma coisa para comer. E minha mãe sempre conseguiu, assim, a duras penas, se virando, pedindo ajuda, ela sempre conseguiu. Mas isso não dava pra gente segurança financeira e segurança alimentar. E eu cresci com isso, com muito medo de voltar a esse local novamente. Então, por isso que eu me apegava. E olha só, né? Eu só consigo perceber isso tudo por meio da terapia. Porque sem a terapia, eu ainda ficaria tentando entender por que que eu não saio desse trabalho que me paga muito, muito pouco, que me faz ficar 3 horas, às vezes 4 horas dentro do transporte público, juntando ida e volta, num local insalubre, que é a Barra da Tijuca, né? É horrível aquele lugar. E com as condições que eu poderia alcançar melhores condições de trabalho em outro local. Mas era a insegurança financeira e a insegurança alimentar que me faziam ficar segurando, tentar segurar nesse trabalho, apesar de todos os contras e só um pró, que era a questão da CLT. E quando você traz a questão do relacionamento, Gabi, eu lembrei de vários relacionamentos meus, vários, assim, desde relacionamentos longos até relacionamentos que eram ficadas exclusivas, mas que não eram um namoro, que eu já estava ficando com a pessoa há 3 meses, 4 meses, mas a gente não tinha um namoro estabelecido, mas eu só ficava com aquela pessoa, e eu ficava assim, tipo, por que que eu tô aqui? Por que que eu tô vivendo isso aqui? Porque eu tô vendo que não tá legal, que não tá indo pra um namoro quando eu queria que fosse, que a pessoa tá ficando comigo e com mais outras 3 pessoas, e eu falo pra mim que, ok, eu não ligo, mas eu queria que ela ficasse só comigo, porque eu queria namorar com ela. Então, quando você fala essa coisa do escrever, né, de botar ali no papel os motivos que fizeram a gente sair dessas relações, relações de trabalho, relações amorosas, pra gente ter certeza de que a nossa mente e os nossos sentimentos não estão enganando a gente, eu acho um ótimo exercício, um ótimo exercício. Conversando com amigas minhas que passaram por grandes términos, tem essa coisa, né, de tipo, será que eu não deveria ter feito isso? Será que eu tomei a melhor decisão? Ah, porque eu olho na rede da pessoa lá e, gente, não está ok, por mais que seja à vontade, assim, não está ok a pessoa que você acabou de terminar a relação, porque você só se fere, você só se machuca. Você só entra nesse looping de, será que eu fiz o certo? Ah, não, porque a pessoa tá feliz, porque ela tá vivendo a vida dela. E pode ser que ela esteja vivendo, mas aí já não é mais da sua conta. E a gente vê e fica nessa coisa de, eu preciso saber o que ela tá fazendo, eu preciso saber se ela tá vivendo, eu preciso saber com quem ela tá ficando, se ela tá saindo, se ela tá se divertindo. E a gente só se machuca. Só se machuca.
E uma coisa que eu lembrei de falar quando você tava falando da primeira vez, depois eu esqueci, agora eu lembrei de novo, é que é muito importante a gente tentar achar um equilíbrio entre o se acomodar de forma positiva, porque a gente fala isso, né? A gente já falou isso em alguns episódios do Afetos. Como a gente é sempre impulsionado a correr, é importante que em alguns momentos a gente perceba que é momento de parar, de só curtir aquela situação. Então, eu não sou contra o comodismo, no sentido de se acostumar com o que é cômodo, ou se acostumar com o que é comum, se acostumar, não sou contra isso. Mas se esse cômodo é um cômodo que é muito, tem muito mais partes ruins do que boas, aí a gente tem que tomar um impulso de mudar. Entendeu? Uhum. Porque assim, por exemplo, se você estivesse lá na livraria, aí alguém podia falar, ah, Karina, mas você devia buscar uma coisa melhor. Mas se a livraria, sei lá, se fosse do lado da sua casa, se fosse um salário que fosse ok pra você viver, ok, não ia viver super bem, mas ok,
uhum,
que você amasse, que trabalhasse o horário que você gostava, etc, que não te gerasse transtorno, estava tudo bem também.
Uhum. Uhum.
Porque eu também me incomodo um pouco com essa coisa de você precisar sempre mais.
Sim.
Você precisa sempre ter mais. Você sempre precisa estar buscando mais. E aí, às vezes, a gente só quer ficar de boa.
Sim.
Não quero buscar mais.
Sim. Eu lembrei, Gabi, de um... Só te cortando rapidinho, que eu tinha um cliente na livraria que era um senhor já. Tipo, ele tinha uns... Um senhor. Ele tinha uns 15 anos, 20 anos a mais do que eu. E ele ia muitas vezes na livraria. Muitas vezes. E ele sempre pedia pra ser atendido por mim, assim. E teve um dia que ele me deu um livro. Ele comprou dois livros iguais. Eu não sabia que ele ia me dar. Ele foi lá no caixa, botou na embalagem e me deu. De presente. E ele falou assim... poxa, pelas nossas conversas, eu vejo que você tem tanto potencial. Por que você não faz uma faculdade? Aí eu falei, eu já sou formada, sou formada há tantos anos, mas eu não acho trabalho na minha área, por isso que eu tô trabalhando aqui. Aí ele falou, cara, mas é isso. Então, melhor ainda, você já é formada, não tem por que você ficar perdendo final de semana, perdendo feriado, perdendo parte da sua vida... num local que não te dá outras possibilidades, sabe? E eu sei, ele falando, né? Eu sei que trabalhar com público é muito difícil. Então, por que você não procura alguma coisa na sua área? E nem esperou resposta. Me deu tchau, até a próxima semana, e saiu assim. Eu fiquei muito puta com aquele cara. Pensando, ele tá no alto do privilégio dele, ele vem aqui toda semana, compra rios de dinheiro em livro, e vem falar que por que eu não tento outras possibilidades, eu pensando e depois conversando com amigos meus. Eu não tento porque não tem, porque eu não consigo, porque as pessoas não me dão oportunidade pra trabalhar em outro lugar, que não sei o quê. Mas quando essa oportunidade surgiu, eu fiquei morrendo de medo, exatamente por causa da insegurança financeira que eu achava que eu teria, da possibilidade de estar trocando o certo pelo duvidoso.
Olha que loucura, né? Você trouxe uma situação que é muito recorrente. Às vezes, a gente acha que a gente não está em determinados espaços somente porque a gente não tem oportunidade. Mas quando a oportunidade se apresenta, a gente também não sabe agarrar.
Uhum.
Por N questões, por medo, por insegurança... Você falou da insegurança financeira, mas às vezes, mesmo se fosse CLT já, de início, você ia ficar insegura se você ia conseguir fazer ou não.
Uhum.
Porque eu te conheço, Karina.
Sim.
Eu ia ficar, Karina, vai, pelo amor de Deus.
Sim.
E você, ai, Gabi, mas será? Não sei o que. Eu, Karina, você tá maluca? Claro que você tem que aceitar, Karina. Mas isso é uma coisa muito comum e é muito rico você ter noção disso hoje, Karina.
Sim.
Porque muita gente não percebe esse local, porque a gente sabe, nós somos duas mulheres negras, a gente sabe como as coisas são mais difíceis pra gente. Mas só que, além disso, por muitas vezes, são as nossas próprias barreiras internas também que nos impedem de acessar espaços que, às vezes, as pessoas abrem a porta pra gente. Entendeu? Por quê? São barreiras internas, que vieram do nada? Não, não vieram do nada. São frutos da nossa sociedade, das coisas que vão falando pra gente durante a vida, etc. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, às vezes, essa insegurança que é plantada na gente impede que a gente acesse oportunidades que estão aqui na nossa mão.
Sim. Sim, sim.
Por medo mesmo, por insegurança, por... Nossa, o pessoal fala muito isso, né? Do tipo assim, eu outro dia vi uma pesquisa que a mulher, se ela não preencher 90% dos requisitos da vaga, ela não se candidata.
Uhum.
O homem, se preencher 60%,
ele já
ele
vai.
Se candidata.
Sim, é isso, cara. A sociedade como um todo mesmo, sabe? O que a gente consome, o que a gente vê, os jornais, a televisão, as conversas, as opiniões. Isso tudo influencia a gente de uma forma muito, às vezes, muito inconsciente, que a gente não percebe que a gente entra nessa de que se eu não for... É isso, se eu não tiver 100% dos requisitos, 90% dos requisitos que aquela vaga tá... oferecendo, eu não faço. Quando os homens, geralmente, é isso. Tem 60%, eles vão. E isso quando a gente ainda faz o recorte racial, né? De, tipo, pessoas brancas geralmente têm uma autoestima que é muito, muito, muito bem trabalhada. A pessoa pode ser a mais medíocre do mundo. E tô falando medíocre no sentido de mediano, sem excepcionalidade. E ela se coloca, ela se posiciona, ela aceita o convite. A gente viu, gente, há meses, meses não, semanas atrás, uma palestra de uma... Eu não sei nem como me dirigir a ela. Eu vou falar o nome. Da Lívia Aragão. A gente viu uma palestra que viralizou da Lívia Aragão. Dela falando absolutamente nada com nada na palestra. E não vi qual era a quantidade de público, mas tinha gente ouvindo ela falar aquilo, né? Tinha plateia para aquilo. E depois a parte da palestra dela viralizou. E eu fiquei pensando, gente, olha isso aí. É pura groselha, é puro nada com nada. Não tem embasamento de coisa nenhuma. São dados que ela tirou da cabeça dela. E ela tá ali em cima do palco, mega segura, falando. Por quê? Porque ela tem dinheiro, porque ela tem visibilidade, porque ela tem network, porque ela tem uma rede que tá ali batendo palma pra ela, mesmo que ela seja medíocre naquilo que ela se propôs a fazer. E aí, quando a gente traz isso pra nossa realidade, é isso. Se a gente não tiver certeza absoluta, 200 livros lidos, 20 palestras assistidas, aulas e mentorias e especialização, e ainda assim a gente fica achando que a gente não vai dar conta. Que não vai dar certo. Que a gente não é apta pra aquilo.
E é isso, de ter esse impulso também de transformação, porque eu acho que, de novo, nessa coisa do dosar o conformismo, é importante que a gente saia só do campo da reclamação também e consiga traçar o caminho, não só do fim, mas também do novo começo, sabe? Não é papo de coach, não, sabe? É sentar mesmo, porque é isso. Eu ouvi, né, o audiolivro daquele Geração Dopamina. Em uma parte, ela fala um pouco sobre autorresponsabilização. O quanto a gente está se afastando desse conceito, que é importante. A gente precisa se autorresponsabilizar pela nossa vida em alguns aspectos. E eu acho que as distrações, às vezes, fazem que a gente se perca desse lugar de... Eu preciso tomar as rédeas disso. Se eu quero mudar, se eu preciso mudar, eu vou ter que traçar uma estratégia para mudar ou esse hábito, essa questão. E isso foi muito importante para mim, assim, no sentido de... A gente já conversou sobre isso em outro episódio, né, das coisas simples, mas dessa noção de que a vida é isso, que a gente não é excepcional, que o nosso sofrimento não é tão excepcional assim, que as coisas não acontecem só com a gente não tá necessariamente sofrendo mais que todo mundo. Tá todo mundo sofrendo, entendeu? A gente não é protagonista de história nenhuma. Mas é só mais um vivendo no universo, entendeu? E às vezes é bom a gente se tirar desse centro também, desse lugar de, meu Deus, como minha vida é excepcionalmente ruim, ou como as minhas... Porque... A sua vida é só mais uma vida ruim. Mas tantas ruins que existem. Mas tantas...
Quando você falou dessa coisa do relacionamento, Gabi, eu fiquei pensando que o clique pra botar o ponto final no relacionamento pode ser diversos, assim. Muitos, muitos e muitos, muito diferente pra cada mulher, assim. Como o nosso público é majoritariamente feminino, eu imagino que se a gente fizesse uma pesquisa, sabe, por menor que fosse, perguntando para os ouvintes do Afetos, qual foi o motivo que te fez colocar um ponto final na sua relação X, Y, Z, viriam respostas muito diferentes. Porque é isso, o clique para a gente sair de relações insustentáveis que... a gente sustentou por muito tempo, mas que ficaram insustentáveis, podem ser diversos. E eu acho que essa ferramenta de escrever, né, de colocar no papel mesmo, ó, tá dando certo isso, isso, mas isso aqui já não tá dando. Ou tem muitos pontos positivos, mas esse aqui, que é só um ponto positivo, tá ficando maior do que todos esses pontos, que é só um ponto negativo, tá ficando maior do que todos esses pontos positivos. Não, não é fácil, assim. Eu já saí de alguns relacionamentos. Alguns eu fui saída, né? E outros eu saí. E todos eles são muito dolorosos, né? Porque geralmente quando a gente coloca o ponto final numa relação, a gente não tá colocando só o ponto final numa relação. A gente tá colocando o ponto final em planos, em expectativas, em idealizações, em uma vida em conjunto que a gente achou que fosse, abre aspas aí, pra sempre. E aí você tem que lidar com a finitude daquilo e começar tudo de novo, né? E se abrir pro amor e conhecer outra pessoa e dar aquele passo a passo inicial, que é incrível, é muito bom, mas se você tá vindo de uma outra relação, você tá cansada, né? Tipo, ah, eu não quero fazer isso tudo de novo, vou ter que entrar no mercado do amor novamente, ir pros aplicativos, ou conhecer outra pessoa e passar por tudo isso. E meio que você fica meio que desenganada, assim, né? Tipo, ah, vai lá eu de novo fazer tudo novamente.
Mas é, essa é a nossa vida, né? A preguiça não pode nos impedir de andar. Eu sou o tipo de pessoa que me acomodo por preguiça. Tipo assim, ai meu Deus do céu, vou ficar aqui nessa situação, porque, pelo amor de Deus, só em pensar em começar tudo de novo. Eu nunca nem troquei de terapeuta, gente. Não que a minha situação com a minha terapeuta seja ruim. Mas só em pensar em recontar pra alguém. Eu sou uma pessoa sem carisma. De um vídeo da Jacira Doce. Só em pensar em recontar a minha história pra alguém, eu já fico, meu Deus do céu. E eu sou assim com relações. Só de pensar em começar a criar um vínculo com uma outra pessoa. Um vínculo de como, ai, meu Deus do céu.
Sim, sim. E tem outros motivos também, né? Não só a preguiça, mas o medo de não ser desejada por outras pessoas. O medo de começar outra relação e não dar certo.
Não tem esse medo,
A insegurança de, vou fazer tudo de novo. Mas o nome desse episódio, ao meu ver, é bem poderoso, assim. O fim é um novo começo. Seja pra você ficar sozinha, pra você ter uma outra relação, pra você ser mais egoísta e pensar em você em primeiro, segundo, terceiro lugar, pra você pensar de que forma as suas relações estão sendo construídas, pra você tirar...
Pra você ser desempregado por um tempo.
pra você tirar aquela pessoa da sua vida e ver o quanto tava sendo ruim, pra você começar um novo emprego, um novo curso, uma vida em uma nova cidade, pra gente começar a viver a vida que a gente quer viver, assim, às vezes é só tirar aquele peso, sabe? E às vezes o peso é uma pessoa real.
E às vezes o peso é uma pessoa real e essa pessoa é você. O peso é o seu peso. Às vezes você precisa recomeçar a relação com você mesmo e com a sua própria vida.
Sim.
Um novo olhar para a sua própria vida, olhar, listar o que tá tudo ruim. E, Karina, eu esqueci de falar, mas quando você estava relatando do cara que entrou na livraria, aconteceu algo muito parecido comigo. Quando eu era estagiária, tinha uma pessoa na equipe, né? E aí ele perguntou, o que, que você vai fazer depois da faculdade? Porque todos os nossos estagiários fizeram coisas grandiosas, né? Tanto mais, falou assim, alguma coisa assim. E aí eu falei, eu vou prestar concurso público e eu vou ser concursada. Eu vou passar na Marinha, alguma coisa assim. E aí ele foi e falou assim, nossa, que pena, você tem tanto potencial.
Nossa.
E eu fiquei puta também. Fiquei, caraca, olha só ele falando isso. Os outros estagiários tinham todo... Era tudo classe média, né? Tinha toda uma estrutura, não sei o quê. Eu tenho que focar em ganhar dinheiro, em ser estável, etc. Mas não é que ele tava certo? Eu não teria arriscado, gente. Eu só... sou o que eu sou hoje, porque a vida me levou. Eu fiquei desempregada e tudo mais, não só porque a vida me levou, mas também porque eu tive atitude. Minha psicóloga sempre fala isso. Tipo assim, Gabi, não é só o acaso, a sorte, não, você também teve atitude de... Eu comprei a minha câmera com o meu último salário, postava os vídeos e tudo mais, mas foi um acaso, no sentido de... eu não largaria um emprego para trabalhar com a internet, por exemplo, porque eu sempre também fui muito apegada ao seguro. E aí eu lembro dessa revolta que eu fiquei também com ele. Falei, ah, tá bom. Vem me dar conselho do alto dos seus... não sei quantos mil que você ganha por mês, querendo... Eu preciso, tipo assim, ajudar minha família. Preciso, sabe, essas coisas assim. Só que... É verdade, eu tinha potencial. Eu sei que as circunstâncias, às vezes, as situações... Elas impedem da gente colocar pra fora o nosso potencial. Mas... É importante a gente olhar pra esse potencial e saber que ele existe. E tentar traçar estratégias para que ele seja colocado para fora mesmo dentro do nosso contexto. Que é um contexto que tenta, né, colocar a gente sempre numa caixinha de todo mundo igual.
Sim, sim. Às vezes o que a gente precisa é viver a vida que a gente quer viver. Só que para isso, né, é necessário atitude. É necessário tomar uma decisão. E às vezes para... Né, colocar o fim em alguma coisa e começar uma nova vida, né, ter um novo começo, a gente precisa tomar uma decisão. É isso, gente. Nós temos mais um episódio do Afetos. Um beijo para todo mundo que ficou até o fim de mais um episódio. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, se vocês fazem uso delas. Não esqueça que sexta-feira é dia de Afetos. Um beijo e até a próxima sexta.
Um beijo, gente. Tchau, tchau.